Fim de tarde.
Fim de tarde. Voltamos a apresentar Fim de Tarde.
Estamos de volta com o programa Fim de Tarde, música e informação no seu rádio AM 1370. E hoje a gente recebendo Álvaro e Daniel. É, você está conferindo música boa aqui na Rádio Canção Nova, Nossa Senhora da Luz. E a gente quer cumprimentar você que está ligadinho aí nas ondas eucarísticas da AM 1370.
Boa tarde!
Pra Josefa.
Boa tarde!
Pro Paulo.
Boa tarde!
Pra Diva.
Boa tarde!
Pra Isilda.
Boa tarde!
Pra Neuma.
Boa tarde!
Pra Elisângela.
Boa tarde!
Pra Auxiliadora.
Boa tarde!
Pro Julian.
Boa tarde!
Pra Fernandinha.
Boa tarde!
Minha comadre, gente. Beijo pras criaturas lindas, pra minha filhada, zagueira, goleira, gente. Cantora. Cantora. Maria Cecília.
Belezinha?
Beijo também pra criatura, tio novinho. Pra Malu, Maria Luísa, a boleira, confeiteira. Um beijo pra essa família linda. Quer mandar um abraço também pro seu amigo, tricolor, pai das meninas, aí, esposa da Fernandinha, meu compadre, César. Um abraço aí pro compadre. Boa tarde também pra Vanusa.
Boa tarde.
Pra Luzia.
Boa tarde.
Essa é a nossa amiga lá do Maranhão.
Brasil.
É o Brasil aqui conosco.
Boa tarde.
Boa tarde também pra sua parente.
Boa tarde.
Minha amiga Conceição Moreira, que está em Natal, no Rio Grande do Norte, ligadinha através do aplicativo do celular. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Aqui no Fim de Tarde, hoje, junto com a dupla Álvaro e Daniel. Meninos, temos muita coisa boa pra gente partilhar ainda aqui no programa Fim de Tarde. Vamos falar sobre família? Estavam falando aí sobre as namoradas, né? Mudaram.
Isso. Né? Resolvemos mudar de vida, dar o primeiro passo
e aí
para
o passo,
a transformação, né?
E o passo mudou totalmente a vida.
Muda tudo, né? É, 2015 eu me casei na igreja com a Simone, né? Na paróquia Santo Antônio do Orleans, que falam, né? Aqui em Curitiba. E aí já na caminhada ali da igreja, então, 2016, a gente tava falando de obediência, né? Aí a gente caminhando pra lá e pra cá, eu comentei que a gente começou a ir pra um lado, a irmã Zélia pro outro. Aí começou a bater saudade, né? Já não se encontrava mais. Aí um dia a gente resolveu tomar um café junto com a irmã, com a madrinha.
Eita, um café, hein, novinho?
Isso, olha aí, novinho. E aí,
novinho.
A irmã Zélia perguntou, Daniel, como é que foi o teu casamento? Eu falei, ah, foi lá, não sei o que, foi assim, né? Dela olhou pro Álvaro, Álvaro, e o teu casamento, como é que foi? Conta aí, Álvaro.
Puxou a orelha.
Como é que foi? E eu usava aliança já no dedo, né? Mas o bobão aqui, né, tava vivendo, sabe quando é tico-tico no fubá, juntado? Fazia 8 anos que eu já estava com a Patrícia, morando junto. Mas tudo isso, né, antes da conversão, a gente não entendia ou não sabia da importância do sacramento. Ali naquele momento eu já sabia e desejava, a gente já desejava o casamento na igreja. Mas a irmã Zélia não sabia disso, né, e eu fiquei quietinho. Então, naquela hora que ela perguntou, eu não podia mentir, né. Aí ela me exortou, me deu aquela, né, aquela puxada de orelha, mas com amor.
Com caridade.
Com caridade.
Como diz Dom Pedro Fedalto, a verdade na caridade.
A verdade na caridade. Ela disse assim, meu filho, isso é pecado, isso é fornicação.
E aí começou, a caridade começou.
Começou a ficar mais doída. Mas ela falou, foram palavras, né? Eu falo assim, é boca de Deus, né? Ela diz, olha, quando a gente está em pecado, a gente deixa uma brecha para o inimigo entrar e atrapalhar a nossa vida. Atrapalha a vida do casal, atrapalha o ministério. Eu falo, não é possível, vocês estão cantando, né? Você está servindo a Deus, está até errado, meu filho. Você, imediatamente, vocês precisam se casar.
Está errado, pode voltar.
Pode voltar,
daqui a pouco a gente chega lá.
É. Aí, falei, não, mas olha só, a gente não tem dinheiro agora, porque depois na renúncia ali, né? A gente até não comentou aqui, mas um deserto financeiro, né? Que a gente teve que reaprender tudo nessa vida, né? Para sobreviver. Então, naquele momento, não tinha dinheiro para pensar em festa, casamento. Fui falar isso para ela, né?
Mais
uma caridade, né? Mais uma exortação. Mas ela disse, olha, todo o dinheiro do mundo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai dar o passo da fé. Não pense em dinheiro. Não é festa que você precisa fazer? Você precisa do sacramento. Marca o passo da fé, marca o dia do casamento, e aí Deus vai prover tudo. Nós vamos rezar e vamos pedir, Nossa Senhora, Jesus vai prover tudo para esse casamento acontecer. Não se preocupe. Aí, tá bom. Eu falei, então, quem sabe, né? Daqui um ano, mais ou menos, para a gente se organizar. Falou, não, senhor, o senhor não termina esse ano sem se casar. Essa conversa foi em agosto. Eu falei, mas como é?
Agosto de 2016.
Falei, agosto de Deus mesmo, né? E aí ela pegou a agendinha dela lá, que ela quase...
Planejamento espiritual,
não tem
agenda.
Espaço naquela agenda. Ela falou, olha, eu vou estar em Curitiba, dia 26 de novembro.
Essa data.
É, de novembro.
Marca essa data aí.
26 de novembro.
Para na igreja. Ó,
a Patrícia tá escutando.
Ah, então.
Patrícia tá escutando, pode errar a data.
E ela tava... E eu sempre ajudo ele para não dar problema.
Eu confundo com o mês. Álvaro, que
é o mês.
É por causa do filho que nasceu em outubro.
Tá bom, tá. Ó, tá dando desculpa, Novinho. Tá dando desculpa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É muita data.
Deixa eu defender a mulherada aqui, por favor. Tô no meio de três homens aqui, gente. Ó, meu Deus, vamos
mas voltou. Se não for assim, não é nóis, né? Aí marcou a data, 26 de novembro. Aí nós saímos de lá. Me ajoelhei, pedi minha mulher em casamento. Foi aquela cena, né? Aí Marcelinho filmou.
Marcelinho tava lá junto,
eu quero pedir pro Marcelinho se ele tem esse vídeo. Eu não tenho esse
vídeo. Rapaz, eu tinha esse vídeo, eu mandei pra você, inclusive, mas trocamos o telefone e perdemos todos os vídeos.
Aí tô olhando, ajoelhei e tudo, mas eu saí de lá meio incrédulo, né? Aí a Patrícia, minha esposa, falou assim, meu Deus, mas é muito, tá muito perto, não vai dar certo. Vamos tentar enrolar, vamos falar que é pra fevereiro, vamos tentar. Não teve jeito. Aí começaram as confirmações, né? Eu não vou me estender, porque vai longe. Mas as confirmações, a data, quando eu liguei na igreja, uma igreja super concorrida, que é a igreja Santo Antônio do Olhos, a menina falou, olha, está com sorte, para esse ano, né, praticamente não teria data, mas tem uma data aqui, dia 26 de novembro, às 5h30 da tarde. Então foi uma confirmação, foi um tapa na cara, né? Do Espírito Santo, assim, porque não tinha...
Falei, aí o Álvaro falou para a secretária assim, a irmã Zélia passou aqui, é?
E aí a gente foi, as coisas foram acontecendo de uma maneira que a gente foi ganhando tudo pro casamento, e o casamento aconteceu...
Tocaram na providência, né?
Exato, eu, assim, praticamente todo casamento foi pago por Jesus, porque os amigos, parentes, quem podia ajudou do jeito que foi, forneceu o que sabia fazer, assim, não sei explicar.
E viralizou o casamento, né?
Aí veio a música
Aleluia. Contagiou todo mundo, quem não conhecia começou a conhecer vocês,
e mas, foi... Eu falei assim, quem participou do meu casamento? Os convidados que estavam lá e o resto do mundo, porque eu viralizou o vídeo de uma maneira que se tornou um testemunho, né? Aquele momento de fé dentro da nossa igreja católica. Quem vê o vídeo, né, já percebe que é na igreja católica aquele casamento. A música que se tornou um hino do sacramento, do amor, da família. E eu queria cantar essa música em forma de agradecimento. Chamei o Daniel. Falei, ó, Daniel, eu tava pensando aqui fazer um negócio diferente. É coisa, né? Eu falo, hoje a gente se entende que é coisa do Espírito Santo. Eu quero... Aí a gente mexeu na música, na letra. Quero que vocês participem. Cada convidado, cantor, né? Alguns cantores que estavam lá, iam se levantando e cantando. Então, tô falando assim pro pessoal de casa, talvez você tenha visto o vídeo na internet. E aí, nesse momento, você liga, né? Quem somos nós aqui, quem é o Álvaro da dupla. É o noivo... daquele vídeo que viralizou, do Aleluia, onde os convidados se levantam e começam a cantar.
Se você não assistiu ainda, né? Depois de terminar aí o programa Fim de Tarde, corre aí
Aleluia.
E procura.
E aí, com toda a providência e o milagre daquele homem da noite, resgatado, né, tirado do pecado, naquele altar, eu fugia da ideia de casar, né, de casar na igreja. Então ali era um milagre acontecendo. Eu queria louvar a Deus por isso. E aí olhando para a Patrícia, eu cantava, vou cantar com a letra que eu cantei no casamento. Diante do rei quero agradecer, por hoje aqui te receber, e nele consagrarmos nossa união. Foi Deus quem mandou você para mim, pra unidos seguirmos até o fim. Louvando, agradeço, aleluia, aleluia, aleluia. pensa, gente, no dia seguinte, viu, Fabiana? Esse vídeo foi colocado na internet logo de manhã, no domingo, né? A gente tava dormindo, né? Quando acordou, já tinha 1 milhão de visualizações naquele mesmo domingo. E foi assim todos os dias. Em uma semana, 10 milhões. Facebook, YouTube. Quando a gente viu, é uma coisa assim absurda. O mundo inteiro vendo aquele vídeo, mandando mensagem em todas as línguas, que eu nem lembro tantos países que esse vídeo chegou. Hoje, né, são milhares de vídeos similares, as pessoas começaram a imitar, a copiar esse canto, esse momento. Nós, inclusive, somos convidados a cantar em muitos casamentos esse Aleluia. E através da obediência, de um ato, né, de dizer sim à vontade de Deus, que era sacramentar a nossa união, e ouvindo o que a irmã Zélia disse, inclusive naquele dia ela disse assim: vocês não imaginam quantas bênçãos Deus tem para derramar na vida do casal, e também vai se refletir no ministério do Álvaro e Daniel. Então vocês precisam desse sacramento. E foi assim, através dessa canção, com certeza para o nosso ministério, nos honrou muito, nos colocou em muitos lugares. Nós inclusive fomos convidados até para ir para os Estados Unidos em missão, ficamos um mês lá. E eu acho que não tem como falar da gente sem falar desse Aleluia, né? Sem cantar o Aleluia. E na vida pessoal, o sacramento trouxe realmente uma força, uma união, uma unidade, na verdade, entre eu e a Patrícia. Logo depois que a gente se casou, ela ficou grávida. 8 anos juntos, a gente não tinha filhos. Logo depois do sacramento, ela ficou grávida e a gente tem o Miguel. E aí vem Nossa Senhora, né? Nas nossas vidas. O Miguel nasceu exatamente no dia 12 de outubro.
Por isso olha, eu faço que confusões graça
de mês ali, mas no dia 12, no dia de Nossa Senhora, inclusive é o aniversário do meu filho agora.
Que Deus abençoe. Tá. Feliz aniversário pro Miguel.
Junto com Nossa Senhora. E ele tá fazendo 4 aninhos, né?
4 anos.
4 aninhos, olha só. E agora já tem também o Gabriel, né, que é o mais novinho, com 10 meses. Então, Deus vai honrando, a gente vai dando passos na direção da vontade dele. Por isso que eu digo, né, a gente quer tudo pronto, às vezes a gente quer um caminho, um projeto nas mãos, onde nós vamos passar, onde eu vou parar, onde eu vou continuar, onde eu vou virar. A gente meio que é um mapa da felicidade, né? E não existe esse mapa, né? É o passo da fé.
É o passo da fé, assim como a madrinha falou, né?
Isso, exatamente.
É o passo na fé, é essa dependência de Deus. Isso. No dia a dia. Se lançar.
Se lançar.
Se lançar nas mãos.
E todas as vezes que a gente faz o que é da vontade dele, mesmo que contraria a nossa, a gente vai encontrar o lugar de paz, vai encontrar sempre o melhor para nós. É por isso que a gente experimenta tanta graça e às vezes nem se surpreende mais com algumas graças que as pessoas que não vivem a fé, olham desacreditadas, mas como? Tem gente ainda que faz isso, né? Nessa pandemia nós somos ajudados por tanta gente, mas será que existe gente assim nesse mundo, gente boa? Tem gente, né? Tem muitos que não acreditam nisso, porque não vivem diante da graça, não vivem debaixo da graça. A gente não se surpreende porque a gente sabe que quando a gente faz o querer de Deus, ele providencia, ele move o mundo, move o céu, para nos entregar aquilo que ele já sabe que é nosso. Não aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu quero, do meu jeito. E normalmente as frustrações vêm aí, né?
É do jeito de Deus.
E aí, falando de família, a irmã Zélia, mais uma vez, né, na minha vida também, né? A Simone e eu queríamos engravidar, né? E estava um tempo tentando. A irmã Zélia: chega de esperar, agora nós vamos rezar de outro jeito. Ela pegou o planejamento dela, né? Pegou a oração dos 40 dias do Pai Nosso. Ó, vocês vão rezar assim, assim, assim. Pegou as relíquias dela, né? Fez oração na Simone, em mim. E ali, quase terminando ali os 40 dias do Pai Nosso, a Simone veio com a notícia que estava grávida, né? E aí nós temos o Joaquim, 3 anos.
Olha que graça.
Então, uma família completa, só bênçãos de Deus em nossas vidas. E veio a pandemia, Deus não deixou faltar nada pra gente, né? Então, Deus, ele é muito generoso, muito maravilhoso. Até eu tava pensando assim, né? O que dá de presente pra Deus quando a gente quer agradar alguém por fazer tanta coisa pra gente? Creio que Deus não quer um presente, ele quer que a gente seja justo, fiel e que continue acreditando nas suas promessas, no seu filho Jesus, e seguindo a sua vida reta, né, essa vida com família, e levando a palavra dele, né, para todas as pessoas.
E levando música pro povo.
Cantando aleluia em agradecimento pelas nossas vidas.
A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto, aleluia, 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 aleluia.
Rádio Canção Nova.
Aleluia, que coisa linda, novinho, que coisa linda a gente escutar tanta graça, né, que Deus realiza nas nossas vidas, hein, novinho?
É. Ele revela,
ele
não?
Ele não pode.
Ele não revela, né?
Tem, nós fizemos até enquete, porque o povo queria saber, a novinho, é, aí virou tio novinho.
Tio novinho, entendi.
Depois da enquete virou tio novinho.
Tá. Se ele for mais velho do que eu tô muito feliz. Porque se ele é novinho, eu sou um bebê.
17 anos.
De Canção Nova.
Ah, só de Canção Nova, entendi. É.
Coloca de volta, novinho. Quantos anos você tem?
17 anos.
Ele sempre fica de graça, gente. Quando chega alguém aqui,
entendi.
Pra conhecê-lo, ele solta essa. Perguntam quantos anos ele tem, ele solta.
17 anos.
A gente explica que há 17 anos que a Rádio Canção Nova está em Curitiba e há 17 anos o novinho está na Canção Nova.
Aí, novinho.
Canção Nova, tem tudo a ver com nova, novinho. Nova. Ah, entendi. É, aí, a nova, novinho.
Isso.
Começaram a caminhar, caminhar, caminhar. Foram para os Estados Unidos, o Paraná inteiro, né?
Isso.
Paraná inteiro, Brasil inteiro. Foram parar em acampamentos, é isso?
Acampamento, mais uma vez a irmã Zélia, a obediência, né? A irmã Zélia queria trazer... o acampamento também para Curitiba, né? Tem alguns acampamentos, mas ela queria trazer o formato que ela também aprendeu, né? E ela queria que nós também se formasse.
Vivêssemos essa experiência.
E ali mesmo, em 2016, a gente participou, né? Fez acampamento, viramos campistas, né? Muitos outros amigos também, as esposas. E aí, hoje nós somos campistas, graças a Deus. A gente pode falar muito, né, sobre acampamento,
não,
né?
Não, não pode. Tem que segurar, tem que fazer experiência,
né? Isso.
Mas eu acho que dá pra falar, assim, pra quem não conhece esse movimento, é algo que você precisa, merece viver. São 5 dias, né? Normalmente, os acampamentos no Brasil são todos 5 dias. Eu falo, uma imersão, né? Onde você realmente esquece as coisas do mundo, você... entra naqueles 5 dias para viver uma experiência com Jesus, com Nossa Senhora, com o Espírito Santo, muito profunda. E você sai de lá, com certeza, transformado, curado. Eles têm um dom ali dentro de mexer em todos os cantinhos da nossa vida, né? E aí acaba que você, aonde você precisa de cura, você é curado. E aonde você precisa de fortalecimento na tua fé, na tua confiança. Enfim, o acampamento fez, né, em nossas vidas, em 5 dias, o que talvez a gente fosse demorar um pouquinho mais para experimentar. Eu falo assim, quando tem alguém com um problema na família, nos amigos, a primeira coisa que vem no meu coração é assim, poxa, precisamos colocar ele no acampamento. Eu tenho tanta fé no que o acampamento pode fazer na vida de uma pessoa, porque não é o acampamento, né? É Jesus, mas ali dentro eu sei que uma pessoa machucada pela vida, às vezes até com problemas de vícios, um casal que está praticamente se separando, joga esse casal no acampamento, coloca esse cara que está viciado dentro do acampamento, ele sai de lá transformado, curado.
Em cinco dias,
é
impressionante.
Cinco dias, é uma graça. Nós temos, né, nas nossas frentes de missão, em Paulínia, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto também, realizamos os acampamentos sênior, júnior, né, para todas as idades. Exato. Então é bom demais. Quem fez a experiência tem que... tem que os dizer mesmo.
Os próximos,
né, que
quem não
graça.
Fez, pode fazer com a gente, viu? E a irmã Zélia vai estar lá sempre,
vai
viu,
lá,
gente?
Irmã.
Se você quer o Obra Daniel, a irmã Zélia no teu acampamento, então fique ligadinho aí que em Curitiba nós temos o acampamento também.
Meus irmãos, chegou participação aqui pra nós.
Opa!
Chegou participação, novinho, aqui da minha comadre, Fernandinha. Vamos ouvir aí que Fernandinha tá mandando pra gente?
Boa tarde, povo santo de Deus.
Boa tarde,
comadre.
Boa tarde,
tio Novinho. Salve Maria.
Salve Maria.
Hoje eu tô seguindo aqui na audiência e eu queria pedir uma música que toca mesmo profundo do meu ser, que me faz relembrar minhas raízes, né? A minha infância, Utopia, com Álvaro e Daniel. Essa música me faz relembrar lá do interior de São Paulo e de toda a minha família. Sigo na audiência aqui ouvindo, viu, povo santo?
Que alegria, um beijo para essas criaturas. Beijo para essas meninas lindas, hein, tio Novinho? Então aí, curtindo o programa Fim de Tarde, beijo para Malu, beijo para Voz de Viludo Mirim, zagueira, goleira e cantora Maria Cecília, beijo para Fernandinho, um abraço aí carinhoso pro compadre César. Então vamos de Utopia?
Vamos Utopia, lá. Padre Zezinho, regravamos no nosso CD Memórias. O Brunel faz assim, né? Pega as canções católicas e transforma do nosso jeito, sertanejo de ser.
Rádio Canção Nova. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz.
É, atendendo o pedido musical aí da família da Fernandinha e do César, as meninas Maria Luísa e Maria Cecília, que estão em Curitiba, ligadinhas e ligadinho, né, na Rádio Canção Nova, Nossa Senhora da Luz.
Pra aquecer esses dias em que vivemos, é tanta insegurança e nunca sabemos o que vai acontecer.
E Nossa Senhora, hein, meninos? Nossa Senhora é aquela também, como nós dizemos aqui na Canção Nova, ela que tudo faz, né? Ela que vai à frente, ela que cuida de nós, ela que intercede, e ela que encontrou vocês, né? Como a irmã, perguntaram pra irmã, como que você encontrou, irmã, esses dois no terço?
Nossa Senhora é maravilhosa em nossas vidas. Sempre que a gente vai contar algum testemunho sobre Nossa Senhora, a gente começa a rever a nossa vida, a nossa missão. Até antes do Alvo Daniel, a conversão, a gente percebe que Nossa Senhora, ela sempre está com o pezinho dela em algum lugar, sempre à frente do Alvo Daniel, né? Então a gente tem um carinho muito grande com Nossa Senhora. Vocês podem perceber que o repertório do Alvo Daniel, os CDs, a gente tem muita música para Nossa Senhora, né? E o carinho dela com a gente percebe pelos sinais, né? Desde quando o Álvaro, né, até ele conta um dia que antes mesmo da gente cantar juntos, né, ele estava frustrado na vida dele, tinha acabado uma parceria antes, né, de uma dupla que ele tinha, tudo, e uma amiga convidou ele para ir rezar numa igreja, e era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Ele foi lá, rezou, mas até então ele não entendia o sinal, né? Depois que ele foi entender que Nossa Senhora já estava preparando todo o caminho.
Nesse dia que eu fui rezar, lembrando que eu não frequentava a igreja, eu não era nem ateu, eu era à toa, né? Eu não ia à igreja nenhuma. E essa moça me convidou para rezar. E eu resolvi aceitar. Fui naquela quarta-feira. E lá no dia, na quarta-feira, ela falou para mim assim: por que você não convida para cantar com você o Daniel, o Danielzinho da Viola? Que era como ele era conhecido, Danielzinho da Viola. Ele tocava na banda sertaneja de uma casa aqui que eu também cantava. Mas ele era músico da banda, eu não sabia que ele cantava. Eu perguntei: mas o Daniel canta? Não, ele cantava com o pai dele, já teve dupla. Poxa, mas então vou falar com ele, eu não sabia que ele cantava. Legal, gosto do Daniel, gente boa, a gente se cruzava ali,
conhecia,
se conversava, né? Mas eu creio que então foi ali, já Nossa Senhora à frente, né? Nos planos de Deus, que essa dupla não seria formada naquele dia para cantar no bar, na noite, mas para algo muito maior que a gente só veio entender agora recentemente na conversão. Então a gente já entende ali que tinha a mão dela, né? Encaminhando, ajudando, e de alguma forma, na minha falta de fé, eu fui buscar a intercessão dela, aceitei aquele convite de rezar. E tem uma fala muito presente nas nossas falas, né, por onde a gente passa, porque isso passa pelo nosso testemunho, é aquela passagem das bodas de Caná, onde Maria aponta Jesus, né, onde ela percebe a falta do vinho e ela olha para os serventes e aponta a Jesus: faça tudo o que ele vos disser. E eu creio que é isso, sabe? A gente aprende isso com ela. O milagre não é uma coisa, não é um acaso. O milagre, ele depende da nossa atitude também. Claro que o milagre vem de Deus, ele opera o milagre. Porém, ele pediu para os serventes que enchessem as talhas. Ou seja, faz a tua parte, que eu vou fazer o milagre, que eu vou providenciar o que é necessário. E é assim na nossa caminhada. Eu acho que é algo que a gente pode deixar aqui até como uma mensagem pro ouvinte. Nós temos que deixar a nossa fé, aquela fé apenas de sentimento, sabe? Ah, mas hoje eu chorei com o que eu ouvi, eu senti uma paz. Tem muita aquela pessoa que depende de sentir alguma coisa para dizer que experimentou algo em Deus. E a experiência, na verdade, ela é feita de atitudes, né? E através das nossas atitudes de fé, do passo, mais uma vez, de dar o passo, é saber que ele vai colocar o chão. Então, que a gente possa encher as nossas talhas, né? Se você está em busca de uma cura, toma o seu remédio, faz o tratamento direitinho. Se o médico está mandando você mudar a sua alimentação, muda a sua alimentação. Quer dizer, faz o que é possível, enche as talhas e Deus vai operar o milagre. É essa experiência com Nossa Senhora, que sempre, em tudo que nós vamos fazer, na vida pessoal, no ministério, é isso, é a gente dar o nosso melhor no possível. E deixar sinais, que Deus, né, faça.
Aí nossa primeira pregação, um dia convidaram a gente para fazer uma pregação. Qual vai ser a pregação? Ah, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Ah, tá bom, era Nossa Senhora. Aí o primeiro show, sertanejo católico do Álvaro Daniel, Nossa Senhora do Rocio. Então sempre Nossa Senhora estava ali presente nessa vida,
sempre
mostrando,
presente.
Ó, eu tô com vocês.
E ela está conosco, ela nos acompanha e nos assiste, né? Vamos pro intervalo com Nossa Senhora? Você falou que tem muitas músicas, né? De Nossa Senhora?
A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça. Teu esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós e com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor.
Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o seu, com o nosso Fim de Tarde.
Estamos apresentando
Fim de Tarde.
Fim de Tarde. Voltamos a apresentar Fim de Tarde.
Estamos de volta com o seu programa Fim de Tarde, música e informação no seu rádio AM 1370, e hoje está especialíssimo, hein, novinho? É, tá demais. Eu acho que a gente vai bater aquele recorde dessa dupla. Quanto foi? Mais de 1000 visualizações? 1 milhão?
Foi 120 milhões.
Meu Deus, novinho, será? 300? Ah, isso é. vai.
Tá bom demais.
Pede pouco, né? Não, tem que pedir muito. Vamos pedir pra irmãzelinha. Irmãzelinha rezar. Ela reza e vai subir. Nós vamos subir na parada, viu, novinho? Ai, nós tá bonito, hein? Gente, nós estamos aqui, ó, com a dupla Álvaro e Daniel. Cantores, né? Ministros de música, um testemunho maravilhoso, cantando nos bailão, hein? De Paranaguá, de Curitiba.
Dos palcos ao altar.
Dos palcos ao altar. E tem muita gente que está acompanhando e curtindo demais esse programa especial junto com vocês. E está mandando mensagem aqui pra gente. É o nosso amigo de Pinhais, na Grande Curitiba. Tá chegando aqui o nosso amigo ouvinte mirim. Fala, Padre Miguel!
Olá, olá. Meu nome é Miguel e eu tô com meu pai assistindo o Fim de Tarde.
Oh, coisa boa!
E eu tô ouvindo a dupla Alves e Daniel e eu quero a música Maria Passa na Frente.
Aí, pediu, agora vocês vão ter que cantar.
Vou cantar ela aí.
Valeu, um beijo pra essa família linda.
Vai lá, já cantou hoje ela aqui, mas vamos cantar o refrão.
Vamos cantar o refrão.
Maria, porta do céu, passa na frente, passa na frente, abre os corações. Maria, porta do céu, passa na frente, passa na frente, abre os corações.
Ai, Miguel, Miguel é o nome do meu filho.
Beijo, beijo, Deus abençoe.
É, Miguel é coroinha, em coroinha, Pinhais, na Grande Curitiba. É uma família maravilhosa. Um beijo também pra Gabi, irmã do Miguel, acólita. Também ajudam muito. Canta no coral dos devotos mirins, olha, no Santuário do Perpétuo Socorro, viu?
Já tem missão, menina.
É, não para. E os pais são ministros da Eucaristia. A família toda unida, que né? Legal. Rezando e rezando junto. O tempo passa demais e a gente queria, né, que vocês pudessem aí dizer um pouquinho pro povo, né, essa identidade, essa intimidade com Nossa Senhora. Vocês falaram que ela que esteve acompanhando o ministério de vocês, acompanha a família, acompanha a carreira, né, que lá hoje está no altar, cantando no altar do Senhor.
Sim, nós entendemos que ela é mediadora de todas as graças, que ela é quem ensina o caminho até Jesus. E se a gente quer encontrar Jesus, Nossa Senhora nos ensina, né? Então, em toda a nossa vida, sim. Nós rezamos o terço todos os dias, né? Terço Mariano, além das outras orações que a gente reza. Álvaro e Daniel é uma dupla que reza bastante. Aprendemos com a irmã Zélia, né? Então, Nossa Senhora está sempre à frente da gente, nos ensinando, né? Falamos aqui dos sinais de Nossa Senhora em nossas vidas. E não é só esses pequenos sinais, mas a gente sente a presença dela na nossa vida, né? Até já sentimos cheiro de rosas, inclusive, é. Nela se fazendo presente na nossa vida, na nossa história. Então nós temos só a agradecer a Nossa Senhora por nos ensinar tanto, né? E a gente pretende, tem vários projetos aí para Nossa Senhora, né? A gente não pode falar porque a gente é algo que está no nosso coração, e eu tenho certeza que está no coração de Nossa Senhora também.
Está sendo gestado.
Isso, mas a gente quer é homenagear ainda mais Nossa Senhora, ela merece.
É, eu acho que o caminho é esse, sabe? A oração, né? O amor por Nossa Senhora, ele é, assim, o povo brasileiro tem um amor muito grande. Tanto que a gente vê as romarias aí para Aparecida, é uma coisa assim, muito emocionante, né? Círio de Nazaré, enfim, são muitas demonstrações de fé, porque realmente as pessoas experimentam graças pelas mãos dela, né? E isso precisa ser observado com mais carinho por quem não tem esse carinho, esse amor por Nossa Senhora. Eu acho que você precisa permitir, se permitir, né, ser acariciado por Nossa Senhora, porque, como eu disse na minha história, na minha falta de fé, na minha pouquíssima fé, lá em 2005, 2006, eu fui à igreja e ali eu permiti que ela intercedesse por mim. Eu não lembro a oração que eu fiz naquele dia, mas provavelmente uma oração simples, do meu coração. Eu estava passando por dificuldades e eu devo ter pedido a ela, né, que me ajudasse a encontrar o meu caminho, o que fosse melhor para mim, para a minha vida. Só que no meu coração, com certeza, eu pensava em coisas muito da minha carreira, muito da minha vida pessoal, no campo do relacionamento. Mas se eu estou pedindo, me ajuda a encontrar o que é melhor para mim, essa oração permite que ela realmente me ajude a encontrar o que eu não sabia que era melhor para mim, que era encontrar o seu filho verdadeiramente. E é isso que o Daniel falou, ela é a mediadora de todas as graças, ela é quem nos leva a Jesus, ela aponta, né? Fazer tudo o que ele vos disser, e é assim, meu povo, fazendo a vontade dele, ouvindo o conselho dela, sendo como ela, né? Dócil ao Espírito Santo, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente aprende com ela, a docilidade que ela teve em dizer, mais do que sim, dizer faça-se. E aí, o faça-se é livre, né? Faz aí, do teu jeito. E a gente que aguenta a bucha depois. Porque muda muita coisa, mexe muito na vida da gente, mas é pra melhor.
Mas não dá mais pra voltar.
Não dá mais
não
pra
dá
voltar.
Não dá mais.
Não dá.
Que tom é essa música? Dá maior.
Não dá mais pra negar. O mar é Deus. E o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus.
Que esse amor de Deus, o amor de Nossa Senhora, possa levar vocês a lançar esses voos, né? Esse voo alto que a irmã Zélia está intercedendo por vocês.
Amém,
que vocês... Agradecemos muito a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. A casa é deles, hein, novinho? É isso mesmo. Segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, fim de tarde. Então vocês podem chegar, meus irmãos, sempre que serão muito bem-vindos à Canção Nova e ao programa Fim de Tarde.
Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos da Canção Nova. Quero deixar aqui então um recadinho para quem quiser acompanhar, né, o Álvaro e Daniel nas redes sociais.
Por favor.
Né, o Instagram é só colocar Álvaro e Daniel, já acha a gente lá no Instagram. Né, estou fazendo orações todas as noites, às 21h07 da noite. Estamos com a novena do perdão, né, pelas palavras de São José Maria Escrivá. Né, 21h07, então, pelo Instagram, ao vivo. E também Facebook, né, YouTube, Spotify. É só digitar lá na internet Álvaro e Daniel e acompanha a gente.
E agradecer a todos os ouvintes pelo carinho, em especial você, Fabiana, Novinho. Mas, olha, a Canção Nova como um todo, nós somos aprendizes, né, da caminhada. A gente chegou ontem, né, e entregamos tudo aquilo que temos a serviço da igreja. Mas a Canção Nova, ela nos ensina muito. Tem muita a acrescentar na vida de quem quer caminhar, né, quem quer servir. Então eu agradeço mesmo a esse homem iluminado, Monsenhor Jonas, por movimentar tanta gente, tantas almas, né, e nos ensinar a ter esse... porque isso aqui é como uma grande fonte onde nós bebemos essa graça, aprendemos muito para a nossa missão e para a nossa vida. Obrigado.
Nós que agradecemos, que Deus abençoe e até uma próxima, né? Até uma próxima. A gente vai tomar uma água, Novinho. E você coloca, por favor, a música dessa dupla maravilhosa que esteve conosco aqui no programa Fim de Tarde. E após a música, a gente vai conhecer um pouquinho das virtudes da Virgem Maria. Não sai daí, curte música com Álvaro e Daniel.